Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Eu nasci lá no Pará, na vila de Alter do Chão, sou carimbó siriá, cultura e tradição. Eu nasci lá no Pará, na vila de Alter do Chão, sou carimbó siriá, cultura e tradição. Sou caboclo, sou brasileiro, sou do norte, sou carimboleiro, sou caboclo.
Ao som do norte do Pará, já me achego por aqui. Ei, levanta dessa cadeira e vamos carimbolar. Se achegue sem pedir licença mesmo e sintonize seu radinho para acompanhar mais uma jornada do Caminhos da Amazônia. Como é bom estar novamente sintonizada com você pelos quatro cantos desta imensa região.
Sou caboclo, sou brasileiro, sou do norte, sou carimboleiro. Sou carimboleiro.
De norte ao sul deste país, encontramos um povo brasileiro que não desiste da luta e que corre atrás de seus sonhos. E quando se inicia um novo ano, é sempre comum que as pessoas façam aquela famosa lista de mudanças, sejam elas na vida pessoal ou profissional. É aquele o momento de avaliar o que deu certo no ano que se passou e em busca de futuras realizações e transformações. Mas se acalme, viu, que eu não vou apresentar nenhuma lista minha aqui, não. No programa de hoje, vamos falar sobre as perspectivas ambientais para o ano de 2024. O que será que podemos aguardar como povos amazônidas? Bom, isso vamos saber logo mais, após a canção do Canto de Várzea, Amazônia.
Esse nome é mata, é selva, essa selva é lenda, é rio. Esse rio que corta o meio, é fita desse Brasil. Esse nome é mata, é selva, essa selva é lenda, é rio. Esse rio que corta o meio, é fita desse Brasil. É Amazônia, Amazônia. É Amazônia, Amazônia. Terra de beleza, fauna, pororoca é natural. Jamanchim é rio e tribo, minério, bambu, rau. Guamatá, Pajões e Solimões, em meio à floresta Manaus. Tem pirâmide, índio, guerreiro, toque, toque, pica-pau. É Amazônia.
Através da extensa biodiversidade entoada através desta canção, podemos perceber que cuidar da Amazônia e seus povos não é uma tarefa fácil. São inúmeros rios, árvores, plantas, espécies de animais, culturas e comunidades. São os povos das florestas, das águas, dos campos e das cidades. E cada um dentro de sua especificidade, que merece respeito e principalmente garantia de seus direitos. No contexto ambiental do ano de 2023, foi considerado o ano mais quente da história. A extrema seca que atingiu a maioria das regiões amazônicas deixou muitas comunidades vulneráveis e ações emergenciais foram efetivadas, e algumas um pouco tarde demais. Atualmente, as populações estão devagar tentando retornar à sua vida normal. Paralelo a isso, os efeitos das mudanças climáticas também têm afetado fortemente a condição de vida das populações, sejam indígenas, ribeirinhos, quilombolas e extrativistas. São inúmeros fatores que aconteceram em 2003, trazem fortes reflexões e de decisões para este novo ano que se inicia. E a Daniela Pantoja conversou com algumas pessoas que acompanharam mais de perto as pautas ambientais, sejam no acompanhamento às comunidades ou às ações de movimentos sociais e organizações. E o que será que eles têm a nos dizer? Vamos conferir?
Caminhos da Amazônia.
O ano de 2024 iniciou e vários são os desafios relacionados à manutenção da floresta amazônica e seus povos. O que se espera no contexto ambiental para este novo ano? Reconstrução? Novas metas? Avaliação do que deu certo em 2023 e executá-las neste novo ano? Ou traçar novos planejamentos? Bom, são inúmeras perguntas e muito trabalho para fazer. Para Márcia Oliveira, professora da Universidade de Roraima e assessora da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil, este ano será de grandes iniciativas e de importantes atividades relacionadas à 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que será realizada no ano de 2025 em Belém do Pará.
Este ano será um ano de grandes iniciativas, de importantes atividades relacionadas à 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a famosa COP30, que será sediada em Belém do Pará, uma região importante da Amazônia que vem ampliando o debate em torno da questão do cuidado com a Amazônia, da proteção da Amazônia e de seus povos. É um momento oportuno porque nós temos na presidência um governo, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, que é um governo que compactua com todas as conferências internacionais, as convenções internacionais sobre o clima. É um governo que tem apresentado importante contribuição para a questão climática e também que, além da preocupação, vem desenvolvendo diversos projetos, diversas atividades, leis, ampliando a legislação com relação à proteção da Amazônia.
No entanto, Márcia Oliveira pontua que 2023 foi um ano difícil para os povos da Amazônia no contexto da relação e interação da natureza. Foi um ano que iniciou com muita chuva e depois um período de seca extrema que comprometeu a sustentabilidade de diversos povos.
O ano de 2023 foi um ano muito difícil para os povos da Amazônia nessa relação, interação, convivência com a Amazônia. Foi um ano que iniciou com muita chuva, com muitas enchentes, com a cheia muito rápida dos rios, dos lagos da Amazônia. E em seguida nós passamos por um período de seca muito prolongado que comprometeu a sustentabilidade de diversos povos que dependem desse ciclo natural das águas, as subidas e as descidas de forma cíclica das águas dos grandes rios e lagos da Amazônia. A seca prolongada matou peixes, matou botos, matou fauna e flora e impactou de modo muito especial na produção de alimentos, naquela tecnologia da plantação nas várzeas.
Em relação às articulações governamentais, Padre Gilberto Sena, representante do movimento Tapajós Vivo, MTV, em Santarém, relata que as perspectivas para a questão ambiental na Amazônia não parecem muito positivas. Pois de um lado está o governo federal, que até então compactua com as pautas ambientais, e do outro lado, o Congresso Nacional, com aliados ao agronegócio e à mineração.
Perspectivas 2024 para a questão ambiental na Amazônia não parecem muito positivas. Motivos: nós temos um governo que está, de um lado, lutando para boas intenções, por outro lado, está preso ao poder do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional está cheio do agronegócio, das empresas, das mineradoras. E exatamente essas empresas é que estão destruindo a nossa Amazônia. Então, do ponto de vista ambiental, a nossa Amazônia continua ameaçada. A derrubada de floresta, a contaminação dos rios com o mercúrio, com a lama dos garimpos. Agora mesmo, o governo fez um esforço grande para salvar o povo Yanomami, expulsando os garimpeiros lá de Roraima. Agora, volta de novo. Segundo o grande líder Kopenawa dos Yanomamis, disse que pelo menos 4 mil garimpeiros voltaram lá. Quer dizer, nesse sentido, as perspectivas não são muito positivas.
Padre Gilberto Sena destaca ainda quais políticas públicas são necessárias atualmente para garantir a preservação da Amazônia.
Nós temos duas ministras que eu considero de muita relevância no governo Lula. A ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Essas duas mulheres podem ser para nós a esperança de se ter políticas públicas como, por exemplo, acabar com os garimpos na Amazônia. Segundo, controlar as mineradoras na Amazônia. Terceiro, acabar com os agrotóxicos que estão contaminando as populações do entorno do agronegócio. Impedir a construção da ferrovia do grão. São algumas políticas públicas que o governo deve fazer fazer se quer preservar a nossa Amazônia.
E nessa mesma perspectiva, Márcia Oliveira, professora da Universidade de Roraima e assessora da Repam, reforça a expectativa para maior atuação no Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, para que assim continuem as intervenções na Amazônia relacionadas ao garimpo ilegal, contaminação dos rios e desmatamento.
Então, para o ano de 2024, nós temos a expectativa de uma maior atuação por parte das instituições, de modo especial o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que realmente mantenham as intervenções na Amazônia com relação à desintrusão dos garimpos ilegais das terras indígenas, que foi iniciado no ano de 2023. É um processo lento, difícil, complexo, mas é um processo necessário, porque o garimpo ilegal apresentou impactos muito negativos na questão climática também, com a destruição da floresta, com a contaminação dos rios.
As expectativas são as melhores para o contexto ambiental. São muitos desafios, mas também existem estratégias que podem ser traçadas e mitigadas. E essas articulações precisam andar alinhadas com os anseios das populações. E os governos necessitam estar atentos a isso. Não dá para falar de defesa da Amazônia sem ouvir os seus povos. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Olha, seu moço, eu não tenho entendimento, eu só pesco pro sustento dos meus 5 curumins. Não fui à escola, nem tampouco leio escrita, minha fé em São José é o que me faz caminhar. Mas me responda, o senhor que é da cidade, frequentou a faculdade e hoje se chama doutor. Por que que o homem destrói tanto a natureza, fonte de vida e beleza que Deus no mundo botou? De que vale ter um monte de dinheiro, conhecer o mundo inteiro e não conhecer a si? Como é que o homem, com tanto conhecimento, destrói sem ter argumento o que a natureza fez? Sou canoeiro, sou caboclo ribeirinho, eu sou pobre no dinheiro, rico em paz interior.
De fato, observa-se que tem muita coisa para mudar e, ao mesmo tempo, existe uma esperança de que algo melhor possa ser executado, tanto pelos governos como pela sociedade civil organizada, para que o meio ambiente, a natureza e toda a biodiversidade amazônica seja conservada. E assim, claro, a manutenção e sobrevivência de seus povos. E é importante reforçar que nós, como pessoas, também devemos refletir por meio de nossas ações diárias sobre o que estamos fazendo para preservar a natureza. A exemplo do cuidado com o lixo que consumimos. Escute o recado através desta canção da Rádio Margarida e já já estamos de volta.
Preste atenção, seu pequeno, me escute. Coisa importante nessa prosa vou contar. A nossa casa é nosso meio ambiente, e é por isso que dela vamos cuidar. Na nossa rua onde mora muita gente, muito cuidado onde o lixo vai jogar. Carro do lixo pra passar tem dia certo, entre na campanha pra doenças evitar. Ajunte um lixinho, ajunte dois lixinhos, ajunte três lixinhos, vamos todos ajuntar. Ajunte um lixinho, ajunte dois lixinhos, ajunte três lixinhos, só assim vamos limpar. Na nossa escola só tem gente inteligente, toda criança, juventude a estudar. Com essa força não tem lixo que aguente, e é por isso que devemos começar. Na nossa rua onde mora muita gente, muito cuidado onde o lixo vai jogar. Carro do lixo pra passar tem dia certo, entre na campanha pra doenças evitar. Ajunte um lixinho, ajunte dois lixinhos, ajunte três lixinhos, vamos todos ajuntar. Ajunte um lixinho, ajunte dois lixinhos, ajunte três lixinhos, só assim vamos limpar.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Estamos de volta no programa Caminhos da Amazônia, ao embalo do som chamegado de Tononete Tipiti. Se mexe daí que eu me mexo daqui e assim a nossa viagem vai ficando cada vez mais animada e emocionante. Afinal, não tem quem fique parado com essa mistura de ritmos e sabores da nossa imensa Amazônia.
Tiro na beira de garapé, fica melhor pro poço da mandioca.
E para você que chegou agora, fique bem à vontade que eu já te passo o fio da temática de hoje. Bom, nós estamos falando sobre as perspectivas ambientais para este ano de 2024. Nós queremos que somente coisas boas aconteçam, mas sabemos que os anos anteriores foram bem desafiadores na garantia e na proteção dos povos da floresta. E no primeiro bloco, ouvimos a avaliação de alguns representantes de organizações sobre as expectativas ambientais para este ano novo, a exemplo da forte atuação do Ministério do Meio Ambiente e mudanças climáticas, que precisam ser contínuas e ainda que seja um ano de grandes iniciativas, é importante atividades relacionadas à COP30, que será realizada no ano de 2025 em Belém do Pará. Agora vamos continuar ouvindo um pouco mais sobre as perspectivas ambientais, possíveis propostas e também articulações. E a Liege Costa já está na expectativa para conversar com o entrevistado de hoje. Olá, Liege!
Entrevista ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, recebemos por aqui Felício Pontes, Procurador Regional da República. Seja muito bem-vindo ao Caminhos. Procurador, estamos falando sobre as perspectivas para este ano relacionada ao meio ambiente. Diante disso, pode dizer aos nossos ouvintes quais são os principais desafios ambientais que devemos enfrentar em 2024?
Eu penso que os mesmos desafios que nós tínhamos no ano passado vão continuar. Por exemplo, em relação aos povos e comunidades tradicionais, nós temos três categorias aqui bem diferenciadas. Primeiro, em relação aos indígenas, o marco temporal continua nos assombrando. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado no ano passado inconstitucional, nós temos uma lei que vai precisar ser declarada inconstitucional pelo Supremo, porque enquanto não for, ela está valendo. Então, esse marco temporal ainda continua sendo essa tese esdrúxula, essa tese infeliz, essa tese que serve apenas para perpetuar o genocídio que se promove na América Latina contra os indígenas desde 1500 em relação ao Brasil, por exemplo. Essa tese vai continuar sendo combatida, tendo que ser combatida pelos nossos povos indígenas. Em relação aos quilombolas, nós vamos continuar lutando contra o sucateamento do INCRA. O INCRA continua sendo um órgão que não consegue fazer frente à missão que lhe foi confiada, sobretudo essa específica de demarcação dos territórios quilombolas, porque não tem gente, não tem a infraestrutura suficiente para isso. E esse vai ser o nosso grande desafio, fazer com que o INCRA seja dotado de infraestrutura suficiente para que as demarcações dos territórios quilombolas sejam realizadas. Em relação aos demais povos e comunidades tradicionais da Amazônia, como por exemplo os pescadores artesanais, o nosso desafio também é fazer com que esses lugares sejam protegidos. E muitos desses lugares têm a pretensão de ser reservas extrativistas. E nos últimos anos nós não tivemos criação de nenhuma reserva extrativista na Amazônia. E nós vamos precisar que isso seja feito, e aqui o órgão responsável por isso é o ICMBio. Então, nós temos pelo menos essas três grandes frentes de trabalho para o ano de 2024.
E quais são as oportunidades previstas para o desenvolvimento sustentável na região amazônica neste ano?
Em relação a essas oportunidades, eu acho que o ano de 2024 pode ser um divisor de águas para todos nós que defendemos os povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Digo isso porque o ano de 2023 foi o ano em que a conta das mudanças climáticas chegou. Essa conta chegou e chegou forte. Nós sentimos de norte a sul do Brasil impactos terríveis na nossa região, por exemplo, essa seca que nunca antes tinha acontecido. Então, acho que isso vai sensibilizar alguns setores da sociedade civil que não estavam sensibilizados e que podem vir a ter o conhecimento de que a solução para esses problemas reside na demarcação desses territórios. Nós precisamos da infraestrutura. Então, por exemplo, o Fundo Amazônia, que a cada ano cresce no volume de recursos, tanto nacionais quanto internacionais, esse fundo precisa ser acessado pelos nossos povos e comunidades tradicionais para fazer frente a essas mudanças climáticas. Eu acho que, de um modo geral, a sociedade brasileira se deu conta de que colocando esses recursos nesses projetos que estão sob a responsabilidade de povos e comunidades tradicionais da Amazônia, nós podemos e muito fazer com que haja, pelo menos amenizar, eu diria assim, os impactos das mudanças climáticas no Brasil e no mundo.
Não só em 2024, mas neste ano, quais são as principais ações que o governo federal, as empresas e os cidadãos podem tomar para melhorar o meio ambiente?
Em relação aos governos, tanto federal, estadual como municipal, e também as empresas, eu acho que eles deveriam se dar conta, e já tem os motivos para isso, pelo que aconteceu em 2023, de que qualquer projeto, qualquer plano de desenvolvimento que seja realizado pelas empresas e pelos governos, tem que levar em consideração o quanto ele impacta nas mudanças climáticas. Nós não podemos fazer, por exemplo, que o governo federal queira o asfaltamento de uma BR, por exemplo, que vá ser o grande vetor de desmatamento na região amazônica. Isso não pode ser feito. Então, esses planos de desenvolvimento, sobretudo do PAC, do governo federal, mas também os planos municipais e os planos estaduais, tem que levar em conta esse novo índice, que seria o quanto isso impacta, o quanto isso piora a situação do clima do planeta ou o quanto isso melhora. Eu acho que se nós tivermos projetos de empresas e de governos que pioram a situação do planeta, e se os impactos sejam terríveis em relação a isso, esses projetos devem ser vetados pela sociedade, pelos governos e pelas empresas.
E para finalizar o nosso bate-papo, como continuar protegendo os povos da região amazônica no decorrer deste ano?
Eu penso que o nosso desafio é imenso. Nós precisamos fazer uma conscientização geral da sociedade brasileira dos riscos que estamos enfrentando. E acho que nesse ponto, o agronegócio, por exemplo, na Amazônia, que para mim é um dos principais vetores desse terrível impacto que nós tivemos em 2023, ele tem que ser tratado como um aliado, porque ele é ao mesmo tempo vilão e vítima desse processo. Ele é vilão porque ele faz o desmatamento, e ele é vítima porque na hora que ele planta soja, na hora que ele tenta plantar cana-de-açúcar, óleo de palma, ele é impactado exatamente pelo aquilo que ele fez. Então ele é vilão por desmatar e ele é vítima por sofrer os impactos que não deixam que a produção que ele esperava seja realizada. E nós temos alternativas para isso. Os povos e comunidades tradicionais, o Sindicato de Trabalhadores Rurais e Trabalhadoras Rurais da região amazônica tem projetos que mostram, principalmente o CIAF, por exemplo, que a floresta em pé ela é mais lucrativa, que a floresta diversa, ela é mais lucrativa também. Nós não podemos tratar a Amazônia, por ser a floresta mais biodiversa do planeta, como áreas de monocultura. Isso é um desastre, não só ambiental, mas um desastre também do ponto de vista econômico. Eu acho que o nosso grande desafio agora é mostrar que também do ponto de vista econômico, aquilo que está sendo proposto pelos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, pelos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais da Amazônia, é o modelo que deve ser implantado para que nós tenhamos uma Amazônia justa, fraterna e solidária com todos os seus povos, porque ela faz também redistribuição de renda, e principalmente mostrar a eles que nós teremos também uma Amazônia economicamente mais lucrativa, ambientalmente correta e, do ponto de vista de justiça social, que esses projetos sejam encarados como aqueles que vão fazer ou vão conseguir diminuir essa distância social que nós temos no Brasil, que é uma coisa que nos envergonha perante o mundo todo.
Muito obrigada, Felício Pontes, Procurador Regional da República, por seus esclarecimentos quanto a essas questões aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Liege, e ao Procurador Regional Felício Pontes. E já aproveitando o embalo dessa informação, temos a participação de mais um parceiro de luta e defesa da Amazônia. Estou falando de Tiago Rocha, advogado popular do Coletivo de Direitos Humanos Maparajuba. Tiago, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Na sua concepção, quais são as perspectivas ambientais para este ano?
Foi iniciando 2024 e a pauta ambiental ela continua em alta, continua em voga. Eu não acredito que 2024 será tão diferente de 2023 numa perspectiva tanto do ataque quanto das pessoas que foram tentando se fazer para resolver. Mas nós precisamos compreender também que estamos diante de um novo governo no Brasil, né? E esse novo governo, a partir de alguns ministérios, tem tentado desacelerar a destruição da Amazônia, consequentemente dos povos da Amazônia, né? Dos povos tradicionais e originários da Amazônia, devido às políticas públicas implementadas. Mas a gente não pode esquecer de pano de fundo que muitos ministérios têm orçamento adequado, muitas instituições, pastas de governo também estão destruídas. Se a gente pensar assim, IBAMA, FUNAI, então tem uma grande falta de dificuldade de recurso para isso, inclusive por isso tem aí algumas greves em curso e tudo mais. Então isso demonstra uma realidade, uma dificuldade que nós temos para 2024 para fazer enfrentamento à destruição da floresta. E aí isso é perigoso, porque quanto mais você custa proteger, quanto mais você investe na Amazônia para que ela seja protegida, o direito das pessoas e da população local também fica desprotegido.
E o que precisa ser executado de políticas públicas para que se garanta a conservação da Amazônia e o direito de seus povos?
E aí nós estamos diante de um ano que iremos avançar muito com a pauta da discussão da pauta, né? Do direito a uma justiça climática, essa questão do clima e tudo mais. No bojo disso, nós vamos ter a história do direito do crédito de carbono, né? Como é que isso vai se comportar? E aí tem grandes discussões, porque as comunidades vão continuar muito assediadas. Como é que o governo realmente vai continuar a regulamentação disso? E isso sim, né? Nós precisamos discutir efetivamente o que significa. Nós vamos querer uma saída para a natureza pela via do mercado? Só isso resolve? Só isso não resolve? Então, o governo brasileiro tem muito a se fazer em termos de política pública para conservar a Amazônia, seus povos e tudo mais. Então não será um ano fácil e nessa questão de a gente se preparar para mais uma COP, então tudo isso vai fazer com que o Brasil aparente estar fazendo alguma coisa, mas na prática vamos ver que não, eu acredito que não será diferente, porque defensores da Amazônia em termos de governo vamos ter muito. A gente tira aqui pelo governo do Pará.
Obrigada, Tiago, por essa construção de conhecimento conosco. Realmente, precisamos avançar ainda mais nas políticas ambientais, ou melhor, efetivação das políticas públicas para os povos da Amazônia.
Teu verde canto, mistério milenar, um segredo derradeiro irá revelar. Entre as curvas de rios, vitrais do teu olhar, um novo universo irá se mostrar muito além.
Desse verde encontre um lugar, sua razão para existir, sua razão para cuidar muito além. Desse verde a mente vai evoluir, descubra a Amazônia que vive em ti.
Ventos rumo para o norte trazem sorte, sonho e morte, acinzentam e capaz, globalizam, caem após.
Força, o progresso da nação é o que inspira a comunhão, sacia a sede do sertão, a sobrevivência. Fantástica Amazônia, dos povos, das penas, do sangue indígena que se gra em nós. Fantástica Amazônia, dos contos, das crenças, da arte cabocla.
Um dos assuntos pontuados por Tiago Rocha foi sobre o direito à justiça climática e o crédito de carbono. Temáticas que em breve serão abordadas por aqui. Afinal, queremos que essa informação chegue até você, que está nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas e extrativistas. A informação continua sendo uma excelente ferramenta para o conhecimento e aprendizado. E o Caminhos da Amazônia segue nessa expectativa de continuar sendo esse elo de comunicação com e para os povos. E por hoje a nossa jornada finaliza por aqui. Mas fique tranquilo e tranquila que já já estamos de volta com uma temática engatilhada para você. Se quiser ouvir novamente o programa de hoje, acesse o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Repetindo o site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima viagem aqui no Caminhos da Amazônia.
Meu povo te chama, macho e faro te espera. teu símbolo sagrado. Ateiam as guerras, assim como a canoa, o torrema.
Uri, Atói, Urimá, Guapaguna. Uri, Atói, Urimá, Guapaguna.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia. Música.